Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Filomeno Lopes e Dulce Araújo para esta emissão do dia 6 de maio de 2024. Cerimónia de juramento na tarde desta segunda-feira de 34 novos guardas suíços. De manhã foram recebidos com os familiares pelo Santo Padre em audiência. Os sistemas de inteligência artificial são em si mesmos muito bons, podem ajudar-nos a fazer muitas coisas, mas se não prestarmos a devida atenção, eles apoderar-se-ão da humanidade, diz Dom Paulino Eziakofor, bispo de Akwa, na Nigéria, na sua mensagem para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se celebra no domingo 12 de maio. Na rubrica Década dos Afrodescendentes, o padre Ibrahim Muindo Musioka fala-nos, na quarta parte da entrevista que nos concedeu, da origem da pastoral afro no Brasil. Semana da Educação Moral e Religiosa Católica em Cabo Verde contou com uma grande participação de alunos e o número de adeptos que frequenta a disciplina tem vindo a aumentar. Na tarde desta segunda-feira, 34 novos recrutas juraram sobre a bandeira do corpo da Guarda Suíça Pontifícia de proteger e defender o atual pontífice e todos os seus sucessores, mesmo com o risco das suas vidas, assim como fizeram os seus antepassados. De manhã foram recebidos com os seus familiares pelo Papa Francisco. Pormenores com Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência os membros e familiares da Guarda Suíça Pontifícia que comemoram nesta segunda-feira o aniversário do saque de Roma, ocorrido em 1527, quando 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra o exército de Carlos V. O pontífice iniciou seu discurso agradecendo a Guarda Suíça por sua presença e serviço. Uma presença que se distingue pela qualidade, pelo estilo gentil, atento e até escrupuloso. E, claro, depois, pelo serviço cotidiano, sempre generoso e diligente, disse o Papa, estendendo sua gratidão às famílias destes jovens, porque, se estão ali e se são bem educados, isso se deve, antes de tudo, ao ambiente em que cresceram. A seguir, o Papa ressaltou que há uma atmosfera positiva e respeitosa no quartel, um comportamento cortês com seus superiores e hóspedes, não obstante os longos períodos de serviço intenso e cansativo, devido ao fato de estarem um pouco abaixo do número de funcionários. Vocês demonstram um alto nível de motivação e vontade de servir, e o que me agrada muito, as boas relações entre vocês. Fazem excursões juntos, passam as férias juntos, muitas vezes saem juntos e isso é muito bonito, disse o Papa.
In effetti, la relazione è l'esperienza chiave per noi cristiani. Gesù ci ha rivelato il testimonato che.
De fato, a relação é a experiência chave para nós cristãos. Jesus nos revelou e testemunhou que Deus é amor. É em si mesmo relação, e neste mistério encontramos a meta e a realização de nossa existência. As boas relações são a estrada principal para o nosso crescimento e amadurecimento humano e cristão. Muito do que caracteriza a nossa personalidade, aprendemos através do nosso relacionamento com os pais, irmãos e irmãs, colegas de escola, professores, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. É por isso que a vida na família largada da Guarda Suíça, durante pelo menos 2 anos de serviço, é um período tão importante e formativo para vocês, disse ainda Francisco, acrescentando.
Não se trata solo de período de lavoro, mas de tempo. Um tempo de vida, de relação, de comunhão.
Não é apenas um período de trabalho, mas um tempo de vida e de relação, de comunhão intensa numa companhia diversificada. Esta diversidade e intensidade de comunidade e de relação entre vocês no ambiente cotidiano do quartel é um aspecto essencial e qualificador para vocês. Nessa perspectiva, o novo quartel, atualmente em fase de planejamento, deve dar uma contribuição importante para a reunificação dos guardas e suas famílias, que atualmente são forçados a viver um pouco dispersos por causa da falta de espaço, e, portanto, também para o apoio e o fortalecimento desse vínculo e do senso de família dentro do corpo, sublinhou Francisco. Dentro do tema da dimensão relacional, o Papa os exortou a cultivar ativamente a vida comunitária.
Hoje é difusa tra i giovani l'abitudine di trascorrere il tempo libero da soli, con il computer o il telefonino.
Hoje, o hábito de passar o tempo livre sozinho com o computador ou com o celular é muito difundido entre os jovens. Por isso digo a vocês, jovens guardas, por favor, caminhem contra a corrente. É melhor aproveitar o tempo livre para atividades comuns, para conhecer Roma, para momentos de fraternidade nos quais contar histórias e compartilhar, para praticar esportes. Essas experiências constroem vocês por dentro e os acompanharão por toda a vida. O pontífice concluiu confiando à Guarda Suíça e suas famílias à proteção da Virgem Maria e de seus santos padroeiros.
Io, alla bandiera scaffetta, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
Em Cabo Verde, a Semana da Disciplina da Educação Moral e Religiosa Católica conheceu o seu ponto alto no sábado 3 de maio, na Escola Miraflores, na cidade da Praia, Ilha de Santiago. A iniciativa, que teve início no dia 20 de abril, terminou domingo 5 de maio. Uma semana para a divulgação da importância da disciplina no contexto escolar, em que participaram mais de 500 alunos. Ao longo da semana, cada escola deu largas à imaginação de acordo com a criatividade de cada uma. O objetivo central da semana é-nos ilustrado pelo assistente espiritual do Secretariado da Educação Moral Religiosa Católica, o padre Edson Soares.
O objetivo central é mostrar a importância da MRC no contexto escolar, para os nossos jovens, para mostrar também para os pais encarregados de educação, a importância desta disciplina. E também, por outro lado, ver um testemunho dos alunos que já frequentam a MRC, e ver o testemunho delas em relação à disciplina, ao que vem realizando. Assim. Por um lado, divulgar e conhecer mais, por outro lado, também dar um testemunho dos alunos que já frequentam há mais tempo essa disciplina. O que é a MRC? O que é que ela pretende? É essa velha questão de dizer que não é catequese, não é proselitismo religioso, mas é sim a tentativa nossa é de os alunos que participam da MRC dar um conjunto de valores, princípios éticos, morais, baseados no cristianismo, claro, são princípios evangélicos do cristianismo, mas que ajuda qualquer ser humano na sua construção da sua identidade, do seu ser, né? A construção de um projeto de vida, na defesa aos grandes valores e princípios básicos de cada ser humano.
A afirmação da disciplina de educação moral e religiosa católica no sistema de ensino, a sua aceitação e adesão tem vindo a aumentar a cada ano letivo. De um número reduzido, passou-se a dezenas de escolas nos vários municípios a pedirem o alargamento da disciplina.
Tem havido uma grande adesão, ou seja, começamos com um número bastante reduzido, mas agora temos mais de 10 mil alunos que frequentam esta disciplina. E temos também esse grande plano de expansão com várias escolas, nos vários municípios que querem que vamos ali às suas escolas também e fazer o alargamento da disciplina. Então temos essa tensão de alguns que pedem o alargamento, esse desejo para o alargamento, mas também, por outro lado, essa necessidade de dar a conhecer.
A institucionalização da Semana da Educação Moral e Religiosa Católica veio para ficar, confirma o padre Edson Soares.
Primeiro, fomentar isso a nível diocesano e depois, em concertação com os dois bispos, com o secretário nacional, apresentar uma proposta para ter uma semana mesmo de MRC a nível nacional e assim trabalharmos uma coordenação conjunta, uma sinergia para trabalharmos melhor para para a implementação das disciplinas. O que já está no nosso plano é apresentar primeiro a nível diocesano, né? Nós, como secretariado, vamos apresentar ao Sr. Bispo, ao Conselho Presbiteral, que esta data, a quinta semana do tempo da Páscoa, é a semana de MRC. Vamos apresentar isso primeiro a nível diocesano. Agora, os bispos, o nosso bispo, a comissão diocesana, a dever isso em concertação com o Bispo de Mindelo e também o secretariado de MRC no Mindelo, ver isso, ver uma proposta a nível nacional.
Sendo uma disciplina que prima essencialmente pela formação da personalidade, rica de interioridade, aberta aos valores da transcendência, da solidariedade, da paz, capazes de usar bem a própria liberdade, as atividades da semana tiveram como foco os valores da paz, solidariedade e liberdade. Os artistas Gada, Lomba e Tikai se juntaram à iniciativa através de música e do teatro. A iniciativa da Semana da Disciplina foi do Secretariado Diocesano de Educação Moral Religiosa Católica.
Por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no próximo domingo, dia 12 de maio, a Diocese de Awka, na Nigéria, organizou uma semana de reflexão de 5 a 12 de maio sobre a mensagem do Papa Francisco, Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. A inteligência artificial deveria ser criada para servir à humanidade e não para controlar ou substituir a humanidade ou tornar os humanos redundantes, porque se ela assumir o controlo, será então o nosso fim, disse Dom Ezeu Kafur, citado pela agência Fides. O bispo de Awka sublinhou ainda que os seres humanos deveriam utilizar as tecnologias modernas e avançadas de forma a não se tornarem objetos daquilo que criaram. Dom Paulino Zezéu Kafor lamentou que muitos jovens abusem da tecnologia, cometendo crimes informáticos, fraudes na internet e burlas online. É triste que muitos dos nossos jovens estejam a usar tecnologia para perpetrar o mal na sociedade, envolvendo-se em atividades Yao-Yao, denominação pela qual as fraudes informáticas são popularmente chamadas na Nigéria, ou fraudes na internet, lamentou o prelado. As bandas de burladores da internet na Nigéria estavam até há pouco tempo centradas na zona de Lagos. Agora o fenômeno parece ter se espalhado por todas as grandes cidades e campos do sul da Nigéria. E não é raro ver jovens, homens e mulheres a viver uma vida luxuosa, sem meios de subsistência aparentes, graças à fraude na internet. Eis porque os pais devem dar prioridade à educação e ao desenvolvimento espiritual dos seus filhos, para que estes possam conectar-se com Deus e domar os seus impulsos selvagens, concluiu dizendo Dom Ezeu Kafor, citado pela agência Fides. Get up, stand up, stand up for your right.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Temos vindo aqui a apresentar a entrevista com o padre Ibrahim Muinde Mucioca acerca da pastoral afro na arquidiocese de Feira de Santana, no estado brasileiro da Bahia. Originário do Quênia, este missionário da Consolata, a trabalhar no Brasil desde 2016, é coordenador dessa pastoral naquela arquidiocese e vigário da paróquia São Roque da Matinha, a primeira paróquia quilombola no Brasil. Quilombolas, sabeis, são os habitantes dos quilombos, comunidades fundadas por negros escravizados que fugiam à escravatura e passavam a viver autonomamente. E Matinhas é ainda hoje uma zona habitada exclusivamente por quilombolas. Na referida entrevista, o padre Ibrahim explicou-nos que por pastoral afro entende-se o esforço da Igreja de acompanhar os afrodescendentes do ponto de vista da missão evangelizadora, reconhecendo e valorizando a identidade deles e o valioso contributo que têm dado ao crescimento humano e material do Brasil. uma pastoral ainda embrionária e que enfrenta várias dificuldades, entre as quais o pouco entusiasmo de muitos padres e bispos, a escassa aceitação, sobretudo inicialmente dos próprios afrodescendentes, habituados a pensar que não têm nada a dar nem a exigir, a escassez de recursos humanos e material e a necessidade de um sínodo dos bispos sobre a pastoral afro para dar um impulso institucional a essa mesma pastoral, como se fez em relação à questão da Amazónia. Enfim, uma questão complexa de que o padre Ibrahima nos traçou um amplo quadro, mas falta-nos saber ainda quando iniciou exatamente a pastoral afro no Brasil. É esta pergunta que nos vai responder nesta quarta e última parte da entrevista.
A pastoral afro em si é estruturada a partir de 1988, porque 88, marcando o centenário da suposta abolição, foi feita a primeira campanha da fraternidade voltada à questão do negro. A fraternidade e o negro foi o tema. E o lema: ouvi o clamor do meu povo. Então, a partir daquele momento no Brasil, é tratado diretamente dentro da igreja o assunto do negro. E assim, logo os anos que seguiram, aí deu para fazer a articulação agora para estruturar. Então, é a partir de 1988. A questão da avaliação específica vem acontecendo dentro dos... Temos uma conferência nacional das entidades católicas, que é chamado o CONEC, que vem acontecendo, acho que a partir de 92. Vem acontecendo esses encontros, que também discute, se fortalece, tenta escrever mesmo até documentos, porque até o que temos dentro da própria igreja agora é um estudo, são aqueles estudos. Temos o estudo 85, que discute também ou fala a questão do negro, que está também sendo colocada em revisão. Então, tem vários materiais, precisa ainda de ser assim atualizadas, porque mais de 20 anos vem sendo trabalhadas, mas que não chega tipo nem rapidez, porque não temos assim documentos tão rápidos. Mas acho que a questão dos recursos humanos e recursos também assim um pouco materiais acaba atrapalhando o próprio processo. Mas 1988 é a data, pelo menos assim, que se marca um pouco mais oficial por causa da própria campanha da fraternidade. Mas antes disso existia dentro da própria sociedade, né, nas décadas 70, 80, a movimentação, especialmente do movimento negro, que já se movimentava dentro da sociedade, que levou também à exigência de pelo menos dessa resposta dentro da igreja. Tem um convite bem antigo, né? É nova, mas é antiga, do Concílio do Vaticano II, a essa questão da participação, da enculturação. As conferências também vieram dando essa ênfase ao olhar, esse olhar concreto, né, dos excluídos, dos pobres, dos afrodescendentes. Então, o Concílio Vaticano II e as conferências, né, da América, que vieram, Medellín, Puebla e tudo, tentaram trazer essa preocupação direta com o povo, esse olhar real. Mas a própria pastoral foi, enquanto estruturada, a partir de 1988, que se forma. Só que até agora não chegou ainda em todas as regionais no Brasil. As dioceses, tem alguns ainda que não chegaram. Ou por falta do recurso humano, ou também por falta de, não diria especificamente assim, recurso material, mas diria boa vontade também de quem está à frente das dioceses também.
E são mais as dioceses que têm a pastoral afro do que as que não têm, ou vice-versa?
É o vice-versa. A maioria não tem.
André, sei que tem um encontro continental da pastoral afro, aliás, atrás penso que fez um bocadinho referência a isso, e sei que estava programado para 2021, depois, por causa da Covid, foi para 2022. Fez-se o que trouxe e quando será o próximo?
O ano que vem, 2025. Vai ser 2025. A proposta é que seja em Argentina.
E há um tema específico que vai ser tratado na linha de continuação com o anterior? Ou o que é que, quais são as expectativas, suas expectativas também em relação a isso?
O tema específico, eu só sei, assim, da colocaria um pouco como a expectativa ou um pouco da preocupação. A preocupação é, assim, a Argentina que se apresenta como um país onde não tem negros. É isso que a gente vê, pelo menos assim, olhando de fora, né? Essa visibilidade do negro na Argentina não tem. Mas vem o conhecimento de todos que a padroeira da Argentina é a Nossa Senhora de Luján. E a Nossa Senhora de Luján, ela é levada para a Argentina por um negro chamado Manuel, um escravizado. Então tem uma história que envolve negros, até mesmo dentro do próprio âmbito religioso. Tem esse reconhecimento de que teve esses negros, mas hoje é vista como se não existe. Mas dentro do próprio país existe. Então essa é uma das preocupações de que estamos dentro de um continente onde alguns países continuam invisibilizando os negros. Houve também, a partir das comunicações que recebemos no último encontro em 2022, uma conversa com, acho que é o bispo de Buenos Aires, que também apresentou, né, essa abertura para, pelo menos assim, dialogar sobre o assunto e está acolhendo, né, para pelo menos acontecer lá o encontro. Então eu sei da preocupação. A preocupação é essa, de que existem sim negros, mas dentro do próprio país, dentro das plataformas que a gente vê da comunicação, a gente não vê e não escuta nem falar.
O assunto é vasto, ficamos assim com um quadro mais ou menos geral, mas eu ficaria por aqui. Não sei se há algum aspecto que quer ainda sublinhar no âmbito desse quadro, senão eu ficaria por aqui.
Tinha perguntado um pouco, né, a questão paroquial, como tratávamos, né, assim, tipo, o nosso trabalho e só um pouco assim do nosso, eu diria, do nosso projeto ou da nossa caminhada anual. A gente trabalha com atividades, né, culturais. Exemplo, temos aulas de capoeira, temos cinemas nas praças, a gente tem atividades nas 13 comunidades onde, sendo também uma zona rural e podemos dizer assim com muita falta de políticas públicas, a gente coloca cinema com temáticas afro nas praças à noite, combinando com as comunidades, e depois do cinema a gente comenta um pouco sobre aquele filme, aquele cinema, aquela peça. Como comentei antes, né, a questão do concurso do Miss e Mister Quilombola, que é uma busca também de fortalecer essa identidade, né, do povo e o reconhecimento dessa beleza que temos para oferecer. Essa beleza não só física, mas também do próprio ser, né, do negro. Pré-vestibular, a questão da educação, né? É muita desistência dos nossos alunos e estudantes ambos nas escolas, né, primárias e também no ensino superior. Então, um pouco criamos nesse diálogo com os jovens e também incentivo para o curso de pré-vestibular. Fizemos o ano passado uma parceria com uma universidade federal aqui de Feira de Santana, né, para convidar dentro da própria paróquia e também acompanhar o processo do curso, né, de pré-vestibular dos nossos estudos e também dos nossos jovens. E o estudo bíblico também, porque podemos dizer o nosso povo assim foram deixados por fora de estudos, podemos dizer, a parte toda intelectual, ambos nas escolas, mas também bíblica. Então, no mês da Bíblia, que é o setembro, fizemos questão de ir para todas as comunidades. Estávamos tratando, né, pela proposta da Conferência Nacional, a carta aos Efésios. Então, fomos em todas as comunidades, lemos juntos, estudamos juntos, refletimos juntos, a partir da ótica em si bíblica, mas também no nosso olhar, no olhar do negro, como a gente se encontra dentro daquela carta. E como isso que tem, assim, qual é o impacto que isso tem conosco? Então, isso também fortalecer um pouco, não só o conhecimento, mas o olhar, essa capacidade de olhar-se a partir da Sagrada Escritura. E fizemos, ou estamos fazendo parcerias com a CRAS. CRAS é um órgão, né, do governo que fortalece especialmente as famílias carentes que fazem aulas de balé dentro do nosso centro pastoral. Então a gente estamos também trabalhando nessas parcerias com outras instituições que fortalecem o nosso povo. Isso é além das viagens que a gente vem também fazendo, né? A gente se fortalece para viajar para esses lugares, para ver e refletir Sábado passado, dia 6, fomos para uma homenagem em Salvador, que está acontecendo, da Carolina Maria de Jesus. É uma mulher negra. Então fomos lá para ver o trabalho que ela fez. Ela não nasceu dentro de uma família assim estruturada. Aquele sofrimento todo, o momento que ela começa tendo essa autoridade intelectual que ela passa, e que foi também muito enriquecedora, né, para o nosso povo. Além de dizer que também dentro da própria paróquia, né, estamos numa articulação de fortalecer essa identidade quilombola. Quilombola que basicamente fortalece essa união, o coletivo. Então isso aí nos deu também a graça de estar com alguns jovens aqui da nossa, do Quilombo, né, participando na Jornada Mundial da Juventude. Então foi, não tivemos assim os recursos a partir das famílias diretas para pagar e dizer, ah, temos esses milhões aí para pagar, mas fizemos uma movimentação dentro da própria paróquia, vendendo lanche, fazendo bingos, várias atividades para conseguir recursos. E tivemos três de nós, eu acompanhei os dois, duas jovens aqui da paróquia que participaram da Jornada Mundial da Juventude. Isso é só para afirmar que somos a igreja. Precisamos colocar nossa cara nesses espaços da igreja, fazendo a nossa contribuição também.
O padre Ibrahim Muinde Mucioca, missionário da Consolata, na Arquidiocese de Feira de Santana, Bahia, no Brasil, onde é coordenador da Pastoral Afro.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Embaixada dos Estados Unidos da América em Ouagadougou, no Burkina Faso, foi alvo neste sábado de protestos de centenas de jovens que acusam Washington e Londres de ingerência nos assuntos internos ao aceitarem as acusações feitas pela Human Rights Watch contra o exército de execução de civis. Os manifestantes, na sua maioria comerciantes e trabalhadores do sector privado, entoaram slogans anti-imperialistas e protestaram contra a ingerência nos assuntos internos políticos e de segurança do governo Burkina Faso, segundo a agência France Press. Washington e Londres declararam-se gravemente preocupados na segunda-feira após a publicação de um relatório da Human Rights Watch que acusa o exército burkinabé, que luta contra os grupos terroristas armados, de ter executado mais de 200 civis, das quais 56 crianças, em duas aldeias, no dia 25 de fevereiro.
E com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.